Hilário, pô, no aniversário do dia 30 eu não vou fazer a porra de um cast indicando jogo.
Que isso?
É, animes para não otakus, não é games para não games. A gente vai jogar, porra.
Mesmo joguinho, pô.
Pô, realmente tem que sair esse Animes para Não Otakus parte 2, hein?
É verdade,
Temos
pô.
que honrar.
Eu sou favorável do Animes para Não Otakus e eu nunca gravei cast anime nesse cast aqui, velho.
Que isso? Até tu, Luigi, me traiu.
Queremos Animes para Não Otakus 2.
Animes para Não Otakus
Animes para
2.
Não Otakus 2.
Animes para Não Otakus 2. E eu serei o host desse cast. Está começando a nova era do Fliperama Nerd.
Tá bom, pra não perder o post de host, eu aceito nós fazermos o cast de Animes para Não Otakus parte 2, a parte 2 do nosso primeiro, segundo cast?
Foi o segundo cast.
Da história do Fliperama, meu Deus. Continuação, eu digo, do nosso primeiro cast, lá do começo, nosso segundo cast lançado na vida do Fliperama Nerd.
Nossa, aliás, galera, pelo amor de Deus, depois escutem o primeiro cast, o parte 1, e depois escute esse parte 2.
É.
E olha a diferença absurda, não só na nossa conversa, mas na qualidade de áudio, tá ligado? Porque o bagulho era triste, meu.
Aí foi horrível. Hoje nós estamos como? Sem GPS. Não tem direção, não, caralho. Forte abraço. Ai, caralho.
Parece que a gente gravava trancado no
armário. É porque é o salto temporal, mano. É mudança de ar.
Mudança de arco.
É o salto
É o
temporal.
Fliperama Shippuden.
Se a gente teve nossa pausa de treinamento para agora voltar, porque realmente faz, nossa, muito tempo, porque esse cast, ele é uma comemoração de 3 anos de publicação de episódio do Fliperama Nerd. Meu Deus, já fazem 3 anos isso.
Estamos ficando bem.
Prepara o bolo aí, prepara o bolo aí, prepara o bolo aí. Cadê?
Cadê o bolo?
Vou cantar parabéns aqui pro Fliperama Nerd, porque o
Cadê o
Fliperama Nerd
parabéns?
já tá, cara. Literalmente, eu já conheço seres humanos que são mais jovens do que o Fliperama Nerd, velho.
Olha só.
Pra
Caralho,
você
eu
ter
também.
noção. E tamo aqui, 3 anos na labuta, quase um mandato presidencial, pô. Ano que vem já dá pra comemorar um mandato presidencial.
É
Ô,
verdade.
louco, é verdade. 4 anos já pode mudar o host, né?
Eu sabia que isso ia vir em algum momento.
Opa, ano que vem vai ter eleições do Fliperama, hein?
Então, prepare suas fichas, porque está começando mais episódio do Fliperama Nerd. E eu estou junto aqui, então. Vocês já escutaram as vozes do Luigi, do Bittencourt e do Hawking. E vamos conversar, fazer a parte 2 do Animes para Não Otakus, um revival do nosso cast lá do comecinho da vida do Fliperama. Vamos recomendar ainda mais episódios legais. E vai ser um ótimo cast para você apresentar para aquele seu amiguinho que nunca viu anime, mas quer entrar para esse mundo otaku sem volta. É o início das drogas, não é mesmo? A maconha dos podcasts.
Maconha dos podcasts.
A ponta do iceberg. Eu acho que a maconha dos podcasts é aquele cast que vocês gravaram de por que que você deveria assistir One Piece.
É,
Aquele
isso
ali
aí.
É realmente parece que vocês estão oferecendo droga, velho.
É verdade.
É aquele realmente.
Aquele que estão oferecendo droga mesmo.
E um detalhe, eu acho que é o primeiro cast anime que eu tô participando.
Você participou
Não,
de
você
Shingeki,
participou
né?
de Shingeki, é.
Não, Shingeki não é anime. Shingeki é uma obra-prima, velho, da humanidade. É diferente.
Então esse episódio, ele é perfeito pra você apresentar pro seu amiguinho que nunca assistiu anime, quer começar a entrar nesse mundo. Mas também, se você quer ajudar o Fliperama Nerd a crescer cada vez mais, você pode acessar o catarse.me/fliperama_nerd e lá você pode ter acesso aos nossos planos de financiamento coletivo. A partir de R$ 5 você já pode entrar no nosso grupo do Telegram. E temos também níveis de prata e de ouro que dão recompensas acumulativas, recompensas muito legais, como, por exemplo, você pode acompanhar as gravações e ver os bastidores das gravações do Fliperama.
Que sempre são caóticas, viu, gente? Sempre são caóticas. Agora a gente estava discutindo sobre Shrek 2 e Os Incríveis, por exemplo, antes de começar a gravar.
Qual que é o melhor? Responde você aí. Eu acho que Shrek 2 é uma obra de arte.
E para você responder essa pergunta, a gente vai deixar ela aqui no Spotify. Então você entra no Spotify, já dá ali a sua resposta. Inclusive, já tá ali no nosso perfil. Aproveita e dá 5 estrelinhas também pro projeto, porque ajuda demais o Spotify a recomendar ainda mais para novos ouvintes e a gente alcançar cada vez mais público. E também acesse lá o nosso Instagram, Fliperama Nerd Oficial. Você tem acesso ali a vários conteúdos legais, como os Reels, Highlights e outras coisas também bem legais.
Indicações, pô. Você tá aqui escutando esse episódio para indicar pro seu amigo para viciar ele em anime? No nosso Instagram tem o triplo, 10 vezes mais de indicações de animes do que a gente tem aqui nesse podcast aqui, por exemplo. Só que cada um é um rio, por exemplo. Aí você pega, compartilha lá com seu amigo, ele vai conhecer o Fliperama Nerd também. Aí fica os dois viciados no podcast e aí a gente vai crescendo nossa família aqui, né?
Exatamente.
Nosso culto. É isso aí. Culto.
Exatamente.
Não é família não, é culto.
O culto do Fliperama Nerd.
Lembrando que todas as nossas indicações ficam lá aqui debaixo do episódio, tá? Aqui no Spotify e do YouTube. Caso você não entenda algum nomezinho, só pegar aqui.
E esse episódio, além dele ser um episódio especial de 3 anos de comemoração, nós também preparamos algumas coisas. A gente tem falado isso já desde o final do ano passado, quando a gente começou a conversar sobre o Awards e por aí vai. E nós falamos que vinha coisa legal, que vinha coisa boa para 2024 pro Fliperama Nerd. E nós chegamos no momento de revelar uma dessas coisas, que era algo que nós queríamos já há bastante tempo e trabalhamos muito duro para isso. O Fliperama Nerd, ele será, a partir de agora, semanal. Então, agora você terá toda semana um episódio do Fliperama Nerd novo para você poder escutar.
Receba!
Tanto no Spotify, quanto em agregadores, no YouTube, como o Hawk comentou. Então, é isso. Muitos episódios vindo por aí. Vários regulares, falando de jogo, falando de anime, falando de indicação, um monte de coisa. E temos também vários speedruns vindo aí, os nossos episódios novos no formato Pocket, para você escutar ali em meia horinha sobre uma indicação do momento, ou sobre algum assunto mais abrangente. E os checkpoints também continuam com as nossas indicações quádruplas, onde cada checkpoint será temático, com o host rotativo, e é onde a gente indica várias obras diferentes também. Então fica atento, porque esse ano será um ano de muitos episódios legais e muitos episódios muito pedidos por vocês, por a gente também, e que a gente ama tanto fazer.
Uhul! Uhul! Receba!
Estamos aqui reunidos para mais um episódio. Hoje a gente vai recomendar animes para não otakus. E vamos fazer uma dinâmica bem parecida com a do Season Cast, em que nós vamos ter rodadas de indicação. Então eu vou começar indicando o anime, depois o Bitecore vai, e assim a gente vai indo até todo mundo indicar os seus 2 animes que foram preparados para esse episódio. Então, começando com as minhas indicações, eu tava pensando bastante, e os meninos aqui acompanharam as minhas dúvidas do que indicar hoje. Durante o dia, enquanto eu pensava. E eu cheguei em 2 animes. O primeiro deles que eu quero falar é Erased, que está na Crunchyroll, que ele também tem disponível um filme na Netflix, em live action. Então, caso você queira assistir, você tenha acesso também ao filme. E ele é um anime de 2016, em que a gente acompanha a história do Satoru
Fujinuma.
Satoru não é o Gojo, é o Fujinuma, em que ele, nos seus quase 30 anos, ele tem a habilidade de ver um pouquinho no futuro, ou de voltar um pouquinho no passado, quando uma tragédia vai acontecer. E ele viveu a vida inteira dele com esse poder, até que ele vê uma tragédia de fato acontecendo, em que a mãe dele é morta, e ele volta, ele tem a ativação desse poder, só que em vez de voltar um pouquinho no passado, ele volta 18 anos, e ele se vê agora na escola, no fundamental, e tendo que investigar uma série de assassinatos que estavam acontecendo já no período adulto dele, onde várias pessoas foram mortas, e de alguma forma isso já começou a acontecer na época da escola dele, e o assassino já fazia as tramóias dele desde aquela época, e agora ele, com a mentalidade dele de adulto, ele vai trabalhar como criança ali para desvendar esses mistérios, desses assassinatos das crianças da escola dele, e como isso vai acarretar na morte da mãe dele lá no futuro. A sinopse base, ela é essa. Ele é um anime que fez bastante barulho na época. Eu acompanhei ele semanalmente, gostei bastante dele na época, e ele é muito sóbrio, apesar dessa parte de poder de voltar um tempo e tal, ele não é tão viajado, ele é muito pé no chão no mistério dele, e o mistério dele é muito bem contado. É aquele tipo de anime que tu vai assistindo e ele vai te pegando e te deixando aflito, e cada final de episódio tu fica maluco. Eu lembro de como foi na época de a galera teorizando, e eu conversando muito com o Pedrinho, né, porque já gravou aqui alguns casts com a gente, e a gente pensa nas teorias, e foi um anime que me pegou bastante, e que só cresceu dentro de mim, e acho que vale a pena todo mundo conhecer.
Pô, esse anime já foi indicado pra caramba pra mim. Eu fiquei com vontade de assistir, quase assisti. Mas eu não assisti porque o safado do Pedrinho, que teorizava com o Hilário, me contou quem foi o assassino do final. Então isso fez perder toda a vontade de assistir o anime, embora eu já ouvi falar super bem dele. Só que é meio foda você assistir um anime de suspense, tipo, criminal, assim. Não criminal, né? Mas você descobrir o cara, se você já sabe desde o início quem é o culpado de tudo isso, né? Então, por favor, amigos, pessoas, não deem spoiler. Não acaba estragando a experiência dos outros. Por isso que eu sou 100% anti-spoiler. Mas eu já ouvi falar super bem desse anime. E eu tô ligado que realmente é pra não otakus. Porque é aí eu vou deixar o Hilário explicar o porquê. Mas eu tô ligado que é uma história, assim, bem fácil de chegar no ocidente, assim, né? Não é uma parada tão oriental.
É, ela não tem tanta otakice, assim, de, por exemplo... o protagonista ser alguém super gênio que vai desvendar tudo meio do nada, assim, como a gente tem em algumas obras. E, então, eu acho que o principal fator dele é como todo mundo é muito humano, como o protagonista ele realmente vai se quebrando pra descobrir e como ele não descobre tudo muitas vezes, e ele tem que tipo, ter sacada, ele tem que ter ajuda dos outros pra conseguir desvendar o mistério, como o mistério vai sendo construído bem aos pouquinhos. Então acho que tudo isso deixa o anime muito gostoso de acompanhar e te deixa muito aflito também assistindo. Então ele é um anime muito completo e muito fácil. Ele é aquele mistério clássico que poderia ser muito bem uma obra ocidental ou para quem não tem muito contato com obras japonesas, ele é fácil de se relacionar, fácil de entender as dinâmicas de personagem. Então o que pega mesmo nele é o mistério.
Lembrando que Erased também tem um live action na Netflix e talvez seja melhor que o anime.
Ô, louco!
Eu assisti com uma pessoa que não assiste animes na época e ela gostou pra caralho do live action e elogiou muito. O live action, ele também é bem pé no chão. Ele dá, na minha opinião, ele finaliza melhor a obra. Os atores trouxeram muito bem a essência dos personagens. E a obra se manteve muito parecida, sabe? Então, gostei pra caralho. É como o Hilário falou, é um mistério investigativo bem, bem sóbrio. A gente entende que as coisas que acontecem ali, elas têm motivo, elas não acontecem do nada. A gente fica revoltado com algumas coisas que acontecem ali. A gente consegue ficar bem próximo dos personagens. Então, uma obra que consegue fazer tudo isso em 12 episódios, ela tem que ser muito bem construída, sabe? E apesar do poder de ir e vir no tempo, ela consegue se manter bem pé no chão. Na minha opinião, tem uma ponta solta dentro da obra que ela não desenvolve bem. Não deixa a obra ruim, mas isso me deixou um pouco... Não sei se triste é a melhor palavra, mas eu queria que desenvolvesse melhor um romance paralelo que eles mostram. Mas acaba que não vai pra frente. De forma geral, uma obra muito, muito boa. Indico pra caralho. Também assisti semanalmente na época do lançamento. E como comentei, assisti novamente live action.
Que massa, cara. É raro a gente encontrar um live action tão bom quanto a obra. Ou melhor, no que você falou, né? Você achou melhor. É muito difícil a gente encontrar isso. Mas o bom é que o Razed, como você falou, é bem pé no chão, né? Tipo, são pessoas reais. Não tem, tipo, o poder que tem. Ah, viagem no tempo. Que é uma parada mais tranquila de ser, sei lá, adaptado para pessoas, né? Então, pô, maneiro. Maneiro, bem maneiro. E os atores são japoneses? É um live action japonês?
Japonês, 100%.
Maneiro, pô, maneiro. Então, bora lá com a minha primeira indicação. É um anime que eu já indiquei no Checkpoint. Aliás, eu hosteei o Checkpoint pra falar sobre esse anime. Porque eu queria muito falar dele, que é nada mais, nada menos que um filme de anime que é O Castelo Animado do Estúdio Ghibli, ou em inglês Howl's Moving Castle, ou no japonês Howl no Ugoku Shiro. No japonês está melhor, olha só, quem diria. Estou conseguindo falar as coisinhas.
Tava treinando, né, antes da gravação.
Andei treinando, pra caralho. E pra quem não conhece, né, o que que se fala o Castelo Animado e tudo mais. Então a sinopse dele é que uma bruxa lançou uma maldição numa menina chamada Sophie, que era uma menina jovem, bonita e tudo mais. E ela acaba se transformando em uma velha. E nesse desespero, ela vai atrás de um tal de mago que ela ouviu falar, chamado Howl. Acreditando que esse feiticeiro, esse mago, esse cara foda... pode ajudar a reverter esse feitiço, né? E o castelo animado é porque esse mago Howl mora em um castelo animado, né? Uma casa que sai andando por aí e tudo mais. E tem várias portas para vários lugares do mundo, eu acho. Enfim, o resumo da sinopse é isso. E o porquê, né? Eu trouxe ele aqui na indicação de animes para um otaku. Eu acho que, primeiro, todo filme do Estúdio Ghibli é uma ótima indicação, né? pra quem não tá acostumado com anime, se não todo mundo, boa parte das pessoas já ouviu falar da Viagem de Chihiro, né? Que é um filme de anime super, super conhecido. Eu lembro até quando eu era criança, a minha prima, que nem sabe o que é anime direito, falava sobre esse filme pra mim. E eu fui assistir ele só muito, muitos anos depois. Então é algo que já tá bem difundido aqui na nossa cultura, né? Só que, no meu ponto de vista, o Castelo Animado, ele é um filme muito mais linear e, putz, ele é bem fantasioso, mas eu acho que não tanto quanto A Viagem de Chihiro, sabe? Ao meu ver. Então eu acho que ele é um anime mais fácil pra pessoas não otakas, né? Pessoas não acostumadas com o anime conseguir assistir. E também, uma amiga minha que não é otaka nenhuma, assim, não assiste anime nem nada, me indicou esse filme. Ela falou, Douglas, assiste que é muito bom. Eu falei, caralho. Então, se uma pessoa que não otaka, me indicou um filme de otaku. Então, eu acho que é uma excelente indicação pra trazer aqui pra vocês. A gente falou mais sobre esse anime no nosso checkpoint de número 26, que foi esse que eu comentei com vocês agora, do Studio Ghibli. Então, se você quiser bem mais detalhes, você pode ir pra lá. Mas, cara, esse anime é muito, muito, muito... Esse filme, né, é muito, muito, muito bom. Ele fala muito sobre família, sobre vaidade, sobre... sentimento, tudo isso que a gente vê normalmente nos filmes do Estúdio Ghibli, né? Mas eu acho que esse filme, ele, puta, ele pega assim, ele toca naquela feridinha, ou ele toca ali no sentimento certo, sabe? Pra você ver aquilo, sentir. E tem muita coisa também que fica por debaixo dos panos, que você assistindo pela segunda vez, ou até você prestando mais atenção, assim, em detalhes, você aprende muita coisa com esse filme, sabe? Então, super indico pra você que não assistiu, ou até pra seu amigo não otaku, ou até uma namorada, se quiser chamar a namorada pra assistir, tenho certeza que ela vai gostar, porque fala muito sobre amor, e é um filme bonitinho também, tem um casal e tudo mais e tal. Certeza que ela vai gostar de assistir com você, namorado ou namorado, claro. Ele tá disponível na Netflix, então facilita o acesso. E é isso, pô. Vocês já assistiram? Querem assistir? Recomenda pra alguém?
Acho que essa conversa, ela vale pra praticamente quase todos os filmes do Estúdio Ghibli, né? Que como eles são filmes de muito fácil digestão, assim, e são muito completos, todas as mensagens são muito universais também. Acho que esse é um dos pontos mais bonitos dos filmes do estúdio.
Sim, pois, sem contar que ele é lindíssimo, né?
Além do fato que o Hayao Miyazaki é um diretor que, assim, cara, independente dos seus gostos e tal, é um diretor que você tem que assistir um filme pelo menos uma vez na vida. É tipo, é um cara nível Tarantino, é uma obra que, tipo, todo mundo merece ter contato, pelo menos uma vez. Alguma obra do Miyazaki, né, no caso. Independente qual Miyazaki seja. Seja jogo, seja filme de animação.
Sim, pô. Tanto que até a Viagem de Chihiro ganhou um Oscar, né? Como melhor animação. Então, pra você ter ideia como o cara é brabo.
E aí, gente, agora é a minha indicação, a mais esperada, com certeza, por você ouvinte. Eu fiquei muito pensativo sobre o que trazer para os senhores. Eu não queria parecer tão óbvio, tipo, chegar aqui e indicar Death Note, tá ligado? Não tem porquê chegar assim, óbvio, esse ponto. Ou você também fazer uma indicação duas vezes, como indicar Castelo Animado às vezes. Esse tipo de coisa eu não vou fazer com vocês.
Ah, vai se fuder.
É, não tem necessidade. Então, eu resolvi trazer uma obra bacana, que foi recente, mas não foi tão falada por sair no streaming que não faz publicidade dela. E todo mundo que assiste gosta, ela está dublada. Vim falar para os senhores de Ilha das Sombras, ela está no Star Plus, uma obra muito boa. Meu irmão assistiu antes de mim e me indicou-me. Eu assisti. A obra fala de um rapaz que tá voltando pra ilha onde ele nasceu, no Japão. Uma ilhazinha pequena, com uma população muito pequena. Ele tá voltando devido à sua amiga de infância que veio a falecer. Só que nessa volta pra casa, ele morre. Tipo, ele chega, vai no velório e morre. Só que quando ele morre, acontece alguma coisa. E esse é o plot twist da obra. E aí vai ser desenrolar todo esse mistério por trás. E a obra nesse ponto me lembrou um pouco de Re:Zero, e talvez isso tenha me feito gostar da obra. Ela tem um tom de mistério, o mistério dela é muito bom, é bem desenvolvido também, tirando essa parte. Ela é um mistério que, diferentemente de Erased, ela utiliza muito do sobrenatural para os seus acontecimentos, mas sem perder a linha dela. Então, ela é uma obra sobrenatural, aceita isso, então ela vende bem os seus elementos. Gostei muito, eu evitei falar profundamente sobre ela, por ser uma obra de mistério, né? Qualquer coisinha pode tirar o impacto. Mas tirando isso, eu acho que vocês vão gostar pra caralho de assistir. Tudo que eu falei aqui, eu peguei o trailer da época da obra e baseei minha sinopse a partir do trailer, que é algo que as pessoas viram antes da obra sair, né? Pra que não parecesse spoiler. Algum dos senhores já ouviu falar dela?
O Ilha da Sombra é o Summertime Render, né?
É o Summertime Render.
Porque eu lembro que a gente falou dele no Seasoncast, que ele tava sendo lançado, e a gente ficou bem, bem empolgado na época, mas eu sou um criminoso, eu nunca vi. Muito também porque tá na Star Plus, mas, pô, eu tô com muita vontade desde aquela época de assistir.
Cara, é exatamente por isso que eu ainda não assisti esse anime. Foi indicado por outras pessoas também, não só pelo Hawk. Eu lembro quando o Hawk tava acompanhando, você tava falando, né, Hawk, no grupo, indicando pra caramba. Mas também tem outros amigos que estavam me indicando o anime. Só que, cara, tá no Star Plus. Infelizmente, eu não tenho Star Plus. Então...
Eu tenho, todo mundo queria assistir, não tô pedindo emprestado.
Ô, me empresta sua conta aí, na moral.
Presto.
Aí eu assisto. Ô, louco. Então, galera, eu vou começar a assistir Summertime Render agora. Mas, porra, eu ouvi falar super bem, super, super bem mesmo do anime. E é um anime que eu quero ver. Eu fiquei sabendo de alguma coisa a mais que o Hawk não falou, então eu não posso falar, porque, né, pode ser spoiler, mas isso me motivou pra caralho, pra querer assistir e entender um pouco mais dessa história. E ele não é longo, né? Ele tem quantos episódios? 12, 24?
São 24 episódios.
Ah, 24.
E ele é obra fechadinha, mano.
Aí, pô, isso é muito, muito bom, mano. Isso é muito
cara,
bom. Então eu quero muito assistir esse anime mesmo.
É um caboclo que voltou pra ilha onde ele nasceu. A ilha é meio esquisita, ele tá no centro de um mistério. Isso aí não é plot Bioshock, Lost. Não, pô?
Isso não é plot Lost?
É plot Bioshock, cara. Quem escutou o cast Bioshock vai entender.
Cadê o Big Dad?
Mano, mas assim, é um anime que me surpreendeu muito, né? Porque acabou que foi um anime que não estourou. É incrível o poder que um stream tem sobre o quão forte o anime vai ser, saca?
Pra caralho,
mano. Se ele tivesse vindo pela Crunch, sido divulgado, ele teria sido muito mais forte aqui no Brasil do que foi.
Bom... Os japoneses sabem trabalhar muito bem histórias de investigação, suspense. Tem várias histórias para falar, mas o Douglas falou sobre essas histórias não ter graça quando você sabe quem que morre, quem que é o assassino e tal. Então eu vim aqui indicar uma obra onde você sabe quem é o assassino, uma história policial, né, no caso, mas você sabe quem é o assassino, você sabe quem é o criminoso e você sabe quem é o cara que tá investigando ele. O que você não sabe é o nome do cara que tá investigando. Eu tô falando, logicamente, Death Note, que é também outra obra que todo mundo tem que assistir pelo menos uma vez antes de morrer, porque Death Note, cara, que nem eu tava falando antes da gravação, é um crime esse cast ter 3 anos de vida e nunca ter falado desse anime, cara. Porque, cara, já é um clássico, mano, de anime, já é um material que já estourou a bolha dos animes em si. E, cara, nem nessa série de anime...
Já virou live action?
Já virou live... Não, a gente não fala. A gente não fala do live action. O live action não existiu.
Isso nunca existiu. É o surf coletivo.
Não, aquele filme lá é uma bosta, cara. O anime é perfeito, então o filme é uma bosta. Se você viu o filme e ficou com receio, mano, ignora aquele filme. É que nem o filme do Avatar, velho. Você ignora aquela porra, vai ver o material original. Porque, cara, o tanto que Death Note dá conta de trabalhar embate ideológico, como ele consegue te dar adrenalina sem ter, tipo, um combate de verdade mesmo, né, no caso. Cara, eu pelo menos eu nunca vi um material. Talvez, sei lá, os diálogos do Tyrion com o Tywin no Game of Thrones dá uma sensação parecida... Mas que nem Death Note, que é aqueles embates mentais entre o Kira e o L, cara. Que é tipo, um chegando no desenvolvimento do outro. Cara, absurdo.
Cara, é muito massa que você fica tenso, né? O episódio inteiro, pô.
Não, o anime fica tenso, né? É uma construção de arco pra um negócio que você tá esperando. Você não sabia o que era, mas você tava esperando até chegar. Aí depois que acontece isso, fica uma bosta o anime também. Mas enfim, a gente não vai falar sobre isso.
Assim, pra mim, aquela mini saga que ele larga o caderno e recupera o caderno, ali é tipo obra de arte. Tipo, a cena dele pegando o caderno ali é obra de arte. É assim, maravilhoso. Eu entendo que, como uma pessoa que, né, que reflete, tipo, a regra que o autor inventa pro que o caderno tem pra ele poder fazer tudo aquilo. Porque, tipo, era uma regra que não existia. Ele inventa pra ele poder fazer aquilo. E nunca mais se fala dessa regra. Mas...
qual regra que eu não lembro mais?
Se ele poder meditar do caderno, ele perde todas as memórias. Se ele tristar no caderno de novo, ele recupera as memórias.
Ah, pode pá.
É tipo assim, ele do nada, tipo, quando ele dá o caderno pra ele, ele não fala dessa regra. Aí ele precisa de um plano, ele fala, ó, tem essa regra. Aí é meio que isso. Mas tirando isso, todo o plano mirabolante pra ele fazer isso funcionar é foda, tá? Amo Death Note. Com certeza é aquele anime... tipo, na minha época, todo mundo assistia. Eu lembro que eu imprimia o mangá de Death Note e encadernava ele todo preto, tá ligado? Aí ficava, tipo, mangá com a página 4, pô, coisa linda.
Caralho, que da hora, mano.
Foda, foda.
Pô, acabou que a gente pilhou falando de Death Note, nem deu uma sinopse, né, sobre o que que é, né? Basicamente, você vai acompanhar a história de um caboclo chamado Light, que é um aluno... de colegial, né, ensino médio japonês, e ele tá lá de boa na sua vidinha e do nada cai um caderno na frente dele, fica sem entender o que que é, vai ler as regras, e as regras é basicamente, o nome que você escrever nesse caderno vai morrer em 40 segundos, se você não definir a causa da morte, ele vai morrer de ataque cardíaco, e é isso. O Light vai pra casa, vai pensar sobre isso, porque, poxa, ele achou um negócio mega esquisito e tal, e ele anota um nome de um cara que ele tava vendo na TV, que era um criminoso e tal. Passa 40 segundos, a TV entra em alerta, entra em plantão, porque o cara que eles estavam falando na reportagem tinha acabado de morrer. E aí ele começa a pensar em utilizar esse caderno como uma ferramenta pra meio que purificar o mundo. Ou seja, ele meio que vai querer acabar com os criminosos, matando todos eles. E começa a desenvolver essa história num ponto que não é mais tipo, só o Light que tá errado ou não. Chega alguns momentos que você começa a se questionar, cara, o que, que é que faz o cara virar criminoso? Aí entra naquelas discussões filosóficas de, tipo, cara, é fato, o que o Kira faz pra tentar alcançar a paz no novo mundo... tá errado, tipo, é um meio que não justifica o fim, né? O negócio é que chega num ponto pra definir de onde é que vem a maldade humana, pra falar se é Thomas Hobbes, né, sobre o homem é o lobo do homem, ou se é Rousseau de falar da teoria do bom selvagem. Você já começa a chegar nesse ponto no meio da investigação lá do Kira. Ou seja, é uma série de investigação muito boa, porque, pelo menos assim, eu nunca vi algo parecido de, tipo, colocar os dois. Talvez o Prenda-me Se For Capaz, antigamente, lá do Tom Hanks com o DiCaprio. Tem alguns outros filmes que trabalham um pouco essa história, só que não é no sentido de perseguição. Nesse não, é você tentar descobrir, um lado, como é que o Kira mata... tentar descobrir o Death Note, e no outro lado, o Kira tentar descobrir o nome do detetive, porque o detetive, ele não mostrava o rosto, não mostra o próprio nome, por questão de segurança, porque ele é o maior detetive do mundo. Ou seja, fica esse embate entre os dois pra ver quem é que pega o outro primeiro. Só que não é um negócio de perseguição, é um tentando, como se fosse um xadrez mental, talvez, que é um negócio assim, só é possibilitado, talvez, pela criatividade que tem dentro dos japoneses, porque, cara, eu não dou conta de pensar, tipo, o Ocidente pensar numa história tão criativa assim como Death Note, pelo menos para tentar trabalhar essa temática policial.
É inegável o impacto e o fenômeno social que foi Death Note na época e que a gente vê ainda, hoje em dia, as influências, impactos e por aí vai. Mas, nossa, na época era todo mundo... falando de Death Note, e fui em feira de anime nessas pequenas cidades, aqui em Blumenau tinha algumas, vendendo caderninho de Death Note, e aí a criança ia lá, comprava, escrevia o nome dos amiguinhos, eu já fiz isso uma vez, mas...
Meu Deus, e lá, você queria matar seus amiguinhos?
Então, eu tinha...
Ficou nervoso, né? Ficou nervoso.
fiquei até nervoso. Mas tinha todo esse fenômeno. Tinha as discussões sobre anime, se o Kira tava certo, se não tava, essas discussões filosóficas. Então, realmente foi um momento, assim, na indústria de animes, até porque foi a porta de entrada pra muita gente conhecer essa mídia. Então, é realmente um anime muito icônico e muito importante até hoje. Pô, deu uma vontade de rever Death Note agora, na moral.
Cara, eu também fico com vontade, tá?
Pô, eu acho que faz uns 15 anos que eu vi.
A gente tem que gravar um cast de Death Note, velho. Ah, inclusive, tem na Crunchyroll, tem na Netflix, tem tudo quanto é lugar. Esse anime já é antigo, já é quase domínio público. Tô brincando, não é domínio público não, mas enfim.
Se procurar no YouTube, talvez tenha.
Provavelmente tem, cara. Tem mais de 10 anos o anime, então...
Assista, cara, assista, vale a pena. Assista. Se não assistiu, assista.
Cara, se você tá escutando isso aqui e você ainda não assistiu, cara, assista. Termina de escutar esse cast, já abre a aba no Netflix aí e vai preparar pra assistir.
Mas vale a pena citar que se a obra concede ter impacto, 90% se deve à maravilhosa trilha sonora, hein? Trilha sonora, nossa, impecável de Death Note.
Nossa, é boa mesmo.
Maravilhosa.
Meu amigo.
Não, tudo naquilo ali é impecável. A animação, pra época, já era absurda. Trilha sonora, construção de personagem, enredo, as aberturas, cara. Inclusive, uma delas virou meme, né? A galera usa pra fazer meme no TikTok e no Instagram.
Shirugaru. É do nada bom. O cara grita isso no seu ouvido. Shirugaru.
É tipo quando a galera vai pedir autógrafo, aí dá o caderno pra dar autógrafo e ele vira o Death Note. Eu amo aquele meme.
Sempre, né?
Pois é, mano. Chega a ser até um movimento cultural, né? O que Death Note deu conta de fazer no planeta, né? Na comunidade, né?
Bom, então indo pra minha próxima e última indicação, eu quero falar de um anime recente, que teve uma segunda temporada recente, que é Vinland Saga, o anime que ganhou os nossos corações. Então, pra quem não conhece, a gente acompanha a história do Thorfinn, que sempre cresceu escutando histórias de batalha, de guerra, e de como ele a vila dele, que era uma vila singela, pacata ali, pacífica, ele sempre cresceu nessa cultura de guerreiros, e como ele e outras pessoas da vila queriam crescer e ir pra guerra e por aí vai. Além disso, em contraponto, escutando também histórias da Vinlândia, que seria um lugar próspero, longe ali do clima extremo, onde ele vivia com neve, onde as plantações morriam e eles viviam muito de uma vida mais pesqueira. Então ele cresce vivendo dessas histórias, e o pai dele é um grande guerreiro que se aposentou, foi viver para essa terra mais afastada para criar uma vida e uma família longe da guerra, até que chegou um dia em que os antigos companheiros de batalha do pai do Thorfinn, eles vão à vila e chamam de volta à batalha. Então, o pai do Thorfinn, o Taurus, ele vai numa missão, e o Thorfinn, com esse encantamento pela batalha, pela guerra, ele vai junto ali escondido, e ele ter ido junto, a navegação que eles fazem acaba gerando vários momentos muito horríveis que vão impactar a vida desses personagens para sempre. E como todo o ambiente de guerra, ele é muito hostil e ele não poupa ninguém. Acho que essa é a mensagem, assim, desse começo do anime, de que a guerra não é algo legal, show, batalhinha, anime shonen no geral. E isso é umas coisas que eu mais acho que vai agradar pessoas que nunca viram anime ou que tem pouco contato com anime. A gente tem muita visão do ocidente, pra quem não acompanha muito a mídia, de animes de batalha, animes shonen, né, que são animes pra, que é uma demografia, pra pessoas, pra meninos, tipo meninos adolescentes. Então a gente tem aí Naruto, Jujutsu, Bleach, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, enfim. A gente acaba tendo muito essa visão meio míope de que animes de batalha são isso. Só que não, existe todo um outro gama de animes mais sérios que tratam de assuntos que tem sim as batalhas, mas elas são tratadas de uma forma muito respeitosa, eu acho. Muito séria e muito real, assim, sem muito floreio. E Vinland Saga, pra mim, é um dos animes que mais faz isso bem. Porque passa o impacto da guerra, passa o impacto e as consequências sociais, culturais disso. E além disso, acho que um ponto que vai fazer as pessoas que não acompanham muito anime gostar também de Vinland Saga é o embasamento histórico que ele tem. Então ele se passa na época de vikings, então a gente vê essas batalhas que deram origem aos países nórdicos, então a gente tem a Escandinávia, a gente tem a Inglaterra sendo citada e a formação dela, então tem toda essa base histórica que é muito legal e dá um tempero a mais. A gente tem todos esses movimentos políticos que aconteceram e essas guerras, e além disso o anime é super bem animado, ele tem muitos momentos legais de história muito pesada, ele tem drama, ele tem ação, ele tem de tudo um pouco, e a mensagem dele no final é uma mensagem muito bonita e muito esperançosa também, mesmo ele lidando com um monte de desastre e tragédia absurda durante o anime.
Mas calma, a mensagem da segunda temporada, porque a mensagem da primeira é, puta que pariu, tristeza, depressão.
É, primeira temporada tem mensagem.
Ódio. Vingança.
Mas em compensação, não é todo mundo que gosta da segunda temporada.
É, isso é verdade.
Você tem de ter cheirado ao Nirvana para gostar da segunda temporada.
Calma lá. Não lembro tanto. Mas, pô, eu super concordo com o Hilário. Eu acho que a primeira temporada... Acho que a segunda também, vai. Mas a primeira, principalmente, é uma boa indicação para quem não viu animes ou não gosta tanto de animes, porque tem bem essa vibe de coisas que a gente já viu em vários outros filmes que tem ocidentais, sabe? Tipo, Guerra Nórdica, Batalha de Machado... Pessoal entrando de barco, invadindo a Inglaterra e matando todo mundo. Tipo, essas coisas que a gente já tá acostumado e vem bastante filme ocidental, né? Bastante filme que tem pra cá. E a história, ela é muito cativante também, né? Não é só guerrinha, que nem o Lário falou. Não é só porradaria, né? Tem muita coisa por trás. E eu vejo que ele também não romantiza muita guerra também, né? Ele mostra meio que a parte horrível da guerra, que nem o Lário comentou. Então, pô, indica pro seu amiguinho que gosta de porradaria. Fala, pô, eu gosto desses filmes de luta, gosto desses filmes de mataceira, não sei o que e tal. Indica esse anime que eu tô certeza que ele vai gostar. Quer dizer, da primeira temporada.
Vinland Saga é fenomenal, é. Demorei muito pra assistir, né, porque saiu, porque, eu não sei, me achava estranho a pegada dele. Mas chegou uma vez à noite que eu falei, pô, vou assistir isso aqui, vou ver o que dá. Cara, foi fenomenal a Vinland Saga. Foi uma das melhores experiências que eu tive com anime na minha vida. A segunda temporada foi a experiência mais diferente que eu tive com anime na minha vida, sem sombra de dúvidas. Eu amo pra caralho esse anime, então é uma baita indicação pra qualquer pessoa.
E como a gente já meio comentou, mas o anime aí tem duas temporadas, cada temporada tem 24 episódios. Eles estão tudo disponível na Crunchyroll e também na Netflix. Então tá fácil aí de assistir, vale super a pena. Eu concordo com o Hawking, é um dos melhores animes que eu já vi na minha vida, ele é muito marcante e a experiência da segunda temporada, eu acho que ela é igualmente impactante da primeira, só que de uma forma diferente, e eu acho que vale a pena ter essa experiência completa.
Então agora vamos para minha segunda indicação, segunda e última indicação minha aqui. O anime que eu vou indicar agora é um anime mais família, é o Spy Family, ou Spy X Family, ou Spy vs Family, ou Spy Family, não sei como pronuncia esses negócios com X no meio direito. Mas enfim, Spy Family, o que é esse anime, né? Ele é um anime até que recente, ele foi lançado em 2022, tanto que a gente já tinha o nosso podcast e a gente já falava sobre o Season Cast. Então toda a temporada de anime que ele foi entrando, a gente fez episódio e comentamos sobre o Spy Family. Então no episódio 17, no Season Cast Primavera de 2022, a gente comentou sobre ele, foi logo quando ele lançou. E teve mais outros dois Season Cast que a gente indicou, falou sobre ele, né? Porque ele ia lançar nessa temporada. Então se vocês quiserem ouvir lá depois pra saber como que foi nossa reação antes mesmo de conhecer o anime e falar sobre ele. Mas pra você que não conhece, né, nunca ouviu falar, o que é o Spy Family, né? O Spy Family, ele tem como protagonista o Twilight, né, que ele é um dos maiores espiões existentes na face da Terra. E pra concluir uma missão dele super secreta, né, ele precisa formar uma família de mentira. Então, acaba que, pra essa família, ele adota uma criança, que acaba que essa criança é uma telepata, então ela consegue ler a mente dele e da esposa dele, e a esposa dele, também de mentirinha, é uma assassina profissional. Só que ele não sabe, né, que a esposa dele é uma assassina, e a filha dele é um telepata, assim como a esposa também não sabe que ele é um espião e a filha dele é um telepata. E a filha dele, por fato de ser telepata, a Anya, ela sabe dos dois, né? Então, cara, é um anime super engraçado, muito fofo também. Por isso que eu falo que é um anime família, dá pra você chamar sua família pra assistir bem de boa, que eu tenho certeza que todo mundo vai se divertir. E o porquê ele é um anime para não otakus, né? Primeiro que ele se passa, é um país fictício, mas é um país meio que europeu, então a gente já tá acostumado, né, com a arquitetura do lugar, a forma das pessoas se vestirem, as casas e afins. Então isso não gera uma leve estranheza, até o comportamento das pessoas em si, né? Não é aquele comportamento tão japonês, digamos assim, né? Então não foge tanto da nossa cultura, então eu acho que é mais fácil, né? De uma pessoa que não tem contato com o anime se envolver com a história. E nós temos a Anya, que deveria ser um patrimônio, assim.
Eu quero uma pistola com silenciador.
Tá bom, se estiver em promoção.
A Anya não quer estudar!
Porque é uma personagem incrível, é impossível você não gostar dessa personagem. Ela é muito legal, muito divertida, muito fofa, maravilhosa.
É a personagem mais preciosa já feita numa animação, tá maluco?
Exatamente. Então tenho certeza que você, ou a pessoa que você vai indicar, ou qualquer um, irá gostar dessa personagem, que é impossível não gostar dela. E o que mais que eu posso dizer sobre esse anime? Ele tem 37 episódios, né? Sendo que a primeira temporada foi dividida em duas partes, a primeira contendo 13 episódios, a segunda 12. E a segunda temporada já lançou também, com 12 episódios. E tá em aberto, né? Então ele ainda vai continuar lançando. Isso é uma boa oportunidade pra você e seu amigo, você e sua namorada, você e seu sobrinho, você e qualquer outra pessoa que está assistindo, acompanhar o anime junto, né? Então quando sair a nova temporada, você comentando com ele sobre o episódio, fazer teorias e tudo mais, que é muito gostoso de fazer isso quando está lançando o anime. Então, pô, recomendo fortemente Spy Family. Eu acho que todo mundo que assiste, todo mundo curte. Eu nunca vi uma pessoa falando mal dele. E, cara, é um anime muito divertido, é um anime muito família e muito bonitinho, e é isso aí.
Vou vir indicar para os senhores, nessa última rodada de indicações, eu andei perto de indicar Soul Eater para vocês. Só que eu queria muito indicar coisas que tivessem em streams mais comuns, sabe? Além da Crunch. E Soul Eater chegou a ter na Netflix, mas saiu. Então, o que eu vou trazer aos senhores é Parasite. Parasite já foi citado aqui no podcast, tá? Mas é uma obra muito boa. Outra obra que eu não assisti na época de lançamento, eu assisti bem depois. E conta a história de um mundo onde existem alienígenas. E esses alienígenas conseguem entrar dentro das pessoas e matar elas. Meio que ele se consegue se misturar na sociedade. E a gente vai ver a história do nosso protagonista, no qual o parasita, né, ST, que é um parasita, entra no braço dele, mas não consegue tomar conta do corpo inteiro dele. Então, o parasita só toma conta do braço direito. E isso faz com que os dois, como ele não chegou ao cérebro do protagonista, isso faz com que os dois vivam sobre o mesmo corpo. E aí, acaba que vira meio que uma história de parceria, e amizade e um pouco de tudo. E isso também tem ele enfrentando todo o desenrolar, porque todo o plot da história que vai ter, que vai girar em torno dos parasitas, né? E é bem legal, eu acho que a obra anda bem diferente do que eu achei quando fosse assistir, sabe? Eu gosto como ela desenvolve bem os personagens, eu gosto como ela não tem medo de fazer o que é necessário com os personagens importantes na obra e desenvolver bem. Então, é uma indicação muito boa, que eu amei assistir, tem na Netflix, tá? São 24 episódios, anime completinho, fechado, tem dublado também, então vocês vão poder assistir tranquilos. Vocês já tinham assistido Parasite?
Cara, eu já vi Parasite, eu amo esse anime, nossa, é muito bom. Eu também demorei pra assistir ele, não assisti no lançamento. Ainda acho que foi no último ano da faculdade, eu peguei pra assistir ele e assisti tudo numa tacada só. E é muito, muito bom como ele constrói os personagens, todo mundo é bem desenvolvido. Tem muita cena foda, é aquele anime que ele cria uma tensão muito grande, porque tu não sabe quem tá consumido pelo parasita, quem tá limpo. E ele vai criando essa tensão que vai crescendo cada vez mais. E tem umas cenas muito fodas, muito bem elaboradas, no sentido de tu tá numa tensão crescente e aí chegando no ápice. É muito bom, é muito, muito bom.
O mundo é dividido entre 27 cidades, se eu não estou enganado, onde cada uma delas tem o mesmo problema: invasões de monstros. E para conseguir resolver esse problema das invasões de monstros, só existe uma solução, que são super-heróis. Mas nesse caso a gente vai falar sobre um herói em específico, que o poder dele é simplesmente ser roubado? Talvez ser roubado, ser muito fidado, ser muito forte. E a gente tá falando de One Punch Man, que é um anime que mora no meu coração. Que ele não é só um anime de luta, né? Um shonen convencional. Ele é uma crítica ao shonen e ao gênero de super-herói em si. Porque tudo relacionado à história de super-herói, é história do tipo shonen, sempre é. O cara começa um bosta, fraquinho, toma porrada, tem o arco do treino que a gente tava brincando, né, no começo do episódio. E do nada ele consegue um poder novo, brilha uma luz nova, faz uma transformação nova e consegue derrotar o vilão. Não, nesse caso, o vilão tá lá mostrando todo o poder dele, exalando energia e tal. Vem o Saitama, que é o nosso protagonista, e só dá um peteleco, dá um tapa no bicho, e o bicho explode, mano. Essa é a premissa de One Punch Man. E o jeito que ela se desenrola, cara, é maravilhoso, velho. Porque todo mundo sabe que todo super vilão tem um super discurso de vilão pra mostrar por que ele é malvado, por que ele tá fazendo isso, o que levou ele a fazer isso, e o Saitama tá pouco se lixando. Não porque ele se acha, porque ele tem certeza que ele é muito forte, não. Mas é porque ele tá entediado de não ter uma luta digna há vários anos, né? Desde que ele ficou careca. Porque o verdadeiro superpoder do Saitama é ser careca. Porque ele tá entediado com a vida, ele não dá conta de ter uma luta digna, qualquer coisa ele resolve muito fácil, e ele acaba ficando entediado por causa disso. E essa é a premissa de One Punch Man, que, na minha opinião, é um dos melhores animes dessa última década. Se eu não tô enganado, foi um anime que parou no Japão pra todo mundo acompanhar o lançamento, porque é um mangá que faz muito sucesso lá. E foi uma indicação de um primo meu que sempre pega e me dá indicações boas de animes.
Na minha opinião, o maior plot de One Punch Man, ou maior questionamento de One Punch Man, é quando ele sente que ele tá perto de perder o controle de si. Isso, não sei se já apareceu no anime, mas no mangá isso às vezes acontece. Quando ele se questiona por onde ele tem que salvar as coisas. Se ele podia destruir, algumas vezes ele chega a questionar que ele tá cansado e tal. Então, às vezes é legal quanto alguém que é só um brincalhão, mas ele é forte pra caralho, ele pode só perder, sabe, o controle de si. Esse é um dos questionamentos que às vezes a obra traz pra gente, só que ela traz só em pontinhas soltas durante o caminho dele. É muito legal, mas incrivelmente, eu não acho o Saitama nem o melhor personagem da obra. Eu não vou lembrar o nome dele, mas pra mim o melhor personagem é aquele que é o mais forte de todos, que na verdade ele é ridiculamente fraco, só que ele sempre tá no lugar certo na hora certa. Eu amo aquele personagem.
Ai, como é que o nome dele? É o King?
O King.
Nossa, cara.
King. Mano, eu amo.
Basicamente, como é que funciona? O Saitama, ele não recebe os créditos, né, por ser o cara mais forte do mundo. Porque todo mundo vê pra ele carecão, cara zoado e tal, todo mundo acha que, tipo, é só um cara fingindo ser um super-herói. E o King é o cara que dá conta de, tipo, ele tem cara de super B10, fodão e tal, e ele tem, o superpoder dele é ter a cagada.
Cicatriz na cara.
Ele tem cicatriz, cara de mal, assim, anda na rua, o povo tem medo dele. E o superpoder dele é ser cagado, porque toda vez que aparece um monstro na frente dele, o Saitama tá junto com ele e dá conta de resolver a parada, sabe?
One Punch Man é incrível. Nossa, o principal pra mim que mais me pega é o quão engraçado ele é. Ele é um dos animes que eu mais gargalhei, assim, da minha vida. Eu achava muito bom o time cômico dele. E ainda assim, com essa dualidade que o Hawking comentou, de trazer discussões sobre o Saitama, de trazer momentos mais sérios, de ter lutas muito boas, mas muitas vezes não são do Saitama, porque ele derrota todo mundo em um soco. Mas ele é um anime muito, muito bom, assim, em todos os aspectos. E tem uma das melhores animações já feitas até hoje. Foi no ápice do estúdio da Madhouse.
O que eu acho muito engraçado, cara, do One Punch é que, tipo, cara, começam umas lutas mirabolantes, assim, os caras explodindo poder, o bagulho muito foda, animação fluida, foguete, os caralho a quatro. Aí chega o Saitama, tá ligado? e acaba tudo com um soco bem simples. Tipo, ele só quer acabar rápido porque ele quer pegar a promoção do mercado, tá ligado? É tipo uns bagulho bem, bem tosco, assim, mas da forma que é dirigido e feito, acaba sendo muito engraçado, tá ligado? E muito legal, e várias críticas, enfim, sobre os filmes de super-heróis, sobre essas paradas de heróis que a gente já tá cansado de ver, né? E ele vem e traz essa outra visão pra essas coisas, e eu acho isso muito maneiro.
Cara, e outra coisa que é maravilhosa nesse anime, eu não sei se vocês tiveram o prazer de poder acompanhar, mas é a dublagem do Brasil desse anime, que é sensacional, é boa, né? Velho. Mano, faz jus ao próprio anime, as vozes são muito bem escolhidas, o texto foi perfeitamente adaptado, ele tem uma direção de texto um pouco mais puxada pro Yu Yu Hakusho, que tenta puxar várias expressões brasileiras, às vezes relembra alguns memes daqui do Brasil, mas o que eu acho mais massa é que ele dá conta de retratar a emoção dentro da voz, principalmente do Saitama. Cara, o foda-se que o Saitama tem pra qualquer situação que aparece na frente dele, dá conta de reproduzir certinho. Por exemplo, tem uma luta no anime que é tipo, mano, em teoria é o cara mais forte do universo, é tipo um Thanos da vida, e ele tá soltando, tipo, Dragon Ball, que tem o Frieza lá transformando, na última transformação dele, aquela coisa que é 5 episódios pra rolar, Saitama, ah tá, e vai lá e resolve com um soco. Tipo, é desse nível de deboche com o clichê, né, do super-herói. É tipo, pensa o Thanos conseguindo a manopla do infinito, finalmente, aquela cena dramática da manopla brilhando e tal, e o Saitama, ah tá, vai lá, pá, dá um murrinho, pronto, acabou, resolveu, matou o Thanos com um soco. Essa que é a graça. Parece simples, mas na hora que você começa a assistir, você entende o tanto que é bom, o tanto que a ideia é boa.
O One Punch Man é legal, mas é porque te falta material. Não é nem o melhor do autor, sabe?
É, porque ele fez Mob Psycho também, né?
É. Quando ele fazia o One Punch Man, tava vendendo pra caralho, depois começou a fazer Mob Psycho. Só que aí ele chegou pro editor dele e falou, eu não quero mais escrever One Punch Man. Como é que faz? Só quero escrever Mob Psycho, que é o que eu gosto. Aí o editor dele falou, né? Aí meio que o Mob Psycho ficou mensal e o One Punch Man semanal.
Não, e o One Punch Man tem um problema que, como a premissa do anime é o cara mais overpower possível e tal, cara, eu não vejo muito motivo de, tipo, ter continuação no anime desse. Porque, faz dinheiro, sim, mas, cara, a tendência é, tipo, faltar ideia. Porque, cara, por definição, é o cara mais overpower do mundo. Como é que você desenvolve uma história dessa? A não ser que vá pra esse lado que o Hawking citou. Tipo, o cara começar a perder o controle. Só que, sei lá, eu acho que não cabe nesse ponto.
Vamos ao episódio, vamos agradecer os nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam o Fliperama Nerd lá no catarse.me/fliperama_nerd no nível máximo. Então são os nossos Ficha de Ouro. Então um muito obrigado especialíssimo ao Bruno Felipe, ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, à Vivian, ao Guilherme Santiago, ao Gaba e também ao Perfil. A ajuda de vocês é extremamente importante o Fliperama Nerd continuar crescendo, evoluindo e alcançando cada vez mais voos mais altos. Então, fechamos mais um episódio. De novo, queria agradecer todo mundo por ter escutado o Fliperama Nerd ao longo desses anos. Nós estamos agora completando 3 anos de publicação. Isso é um marco muito legal e me deixa bem emocionado também.
Isso quer dizer que a gente já saiu dos 80%, né? 80%, 90% dos podcasts começaram durante a pandemia, né? Que não.
Exatamente.
A grande maioria acabou já.
Nós estamos aqui não só continuando produzindo, mas crescendo também. Então isso é muito graças a todo mundo que escuta, que apoia o episódio. E agora também com essa virada de ser semanal, que eu acho que vai ser uma parada que vai trazer ainda mais ouvintes e nós vamos conseguir falar de ainda mais coisas que nós queremos. Vai ser super legal, super positivo, e acho que esse ano tem tudo aí pra ser um ano muito marcante pro Fliperama Nerd. Então fechamos, gente, lembrando pra entrar lá no nosso Instagram, Fliperama Nerd Oficial, e também no nosso catarse.me/fliperama_nerd. Então valeu, gente, todo mundo que escutou até aqui, valeu, até mais, beijo. Tchau.
Falou.
Valeu. Sayonara, bye bye.
todo mundo que escutou até aqui. Valeu, até mais. Beijo. Tchau.
Falou. Toma vergonha na cara e vai assistir One Punch Man.
Death Note e o Castelo Animado e Spy Family e Vinland Saga.
E Vinland Saga.
Oh, Vinland Saga, eu fiquei interessado de assistir, viu?
Bom, assista.
Ô Luigi, escuta, assiste o Vinland Saga pra gente gravar um castzinho.
Que isso, na moralzinha. Cara.
Se tu assistir Vinland Saga, essa é a tua ideia de One Punch Man, os melhores animes da série. Não, mas você eu... cair por terra tão forte.
Cara, não é de, tipo, melhor, tipo, no geral, mas eu gosto de, tipo, do jeito que ele satiriza o próprio gênero que ele tá se propondo ser, sabe? É isso que eu curto.
Brabo demais, pô.
Lembrando que a primeira temporada de Vinland Saga, ela é muito boa. A obra-prima é no final da segunda.
Uhum.
A segunda inteira, né?
É a segunda. Inteira, é a segunda.
Tem na Netflix, né?
A segunda inteira é que tem. Dubladinho. Dublagem muito boa.
Então é isso? Gravação de Vinland Saga vindo aí? Interrogação.
Porra, tomara,
hein? Gravação de Death Note, viu? Tem que sair Death Note.
Também. Pô. Também. Pô, fiquei com vontade de assistir Death Note, mano.
Eu teria que reassistir Death Note faz tempo.
Eu também. Mas eu reassistiria fácil.
Agora sim. Tchau.
Agora sim, agora é um tchau. É porque era o pós-créditos.
É isso, gente. Spy Family é muito bom. Gosto bastante.
Porra, que tá um barulho de chuva, eu acho.
É porque tá chovendo.
Ai! Ah. É que tá um barulho bem altão de água caindo.
Bota isso no cache. Desacortar não, David. Desacortar não. É, gente de Blumenau nunca viu chuva, não, aparentemente.
É que parece tipo barulho de chuveiro, tá ligado? Não é tão chuva.
É, fala que você tá assim, tomando banho mesmo, velho. Deixa os espectadores. Pô.
Aparentemente a árvore que cai de Blumenau do chuveiro é diferente. Cai do céu!
Meu Deus do céu. Mano, é mentira. Na verdade, o Hawking tá Ele tá tomando banho, tá? Ele tá gravando esse cast tomando banho.
E grava ao mesmo tempo. Ele tá ensaboando a cabeça nesse exato momento.
Não é, porque o cara é o cúmulo da eficiência, né, velho?
Sintonia Criativa.